Amor, estava pensando aqui em mudar de carreira. Acho que eu vou ser um arquiteto de águas.
Uau, gostei da ideia, hein, gatinho? Você sabe que eu também estava pensando em mudar de profissão? E acho que eu quero ser criadora de sentimentos.
Boa escolha, acho que tem tudo a ver com você. E eu, depois de ser arquiteto de águas, vou ser um humanizador de marcas e instituições. O que, que você acha?
Massa, sensacional. E eu acho que depois de criadora de sentimentos, eu quero ser uma hacker genética.
Show! E o Pedro? Será que ele vai ser um curador de memórias pessoais?
Ou será que ele pode ser um especialista em transtornos digitais?
Se você que está nos ouvindo não está entendendo nada, não se preocupe. Cole seu ouvido aí no seu smartphone, porque o tema do programa de hoje é...
Profissões do futuro.
Então, roda a vinheta, Panda! Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois, seu podcast semanal de provocação, reflexão, cutucação, tudo para fazer a gente pensar mais, melhor e coletivamente. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor. E para pensar junto com a gente, vem junto nas nossas redes sociais. Pensar a dois, dois numeral, Instagram e Facebook. E tem o nosso site novinho, pensaradois.com.br.
É isso aí. Lá no nosso site, que agora está com visual novo, você encontra nossos artigos, podcasts, frases, vídeos.
Nossa agenda de eventos.
E também pode fazer parte do Clube do Pensar, que é uma área exclusiva para assinantes. Por apenas R$ 9,00 por mês, você tem acesso a uma newsletter com a nossa curadoria, pode participar dos nossos eventos, dos nossos encontros mensais. Em breve, nós vamos divulgar uma novidade bem interessante para vocês. E também você ajuda o Pensar a Dois a crescer. Com essa verba, nós vamos criar o nosso canal no YouTube, vamos fazer a publicação de livros e outros materiais, enfim, tudo para fazer com que a egrégora do pensamento cresça e frutifique. Lembrando sempre que a gente não quer ter razão, a gente quer provocar a reflexão. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje, não é, meu amor?
É isso aí, as profissões do futuro, quais serão as profissões do futuro? Nós começamos fazendo uma provocação, uma brincadeira, né, amor? Falando de algumas profissões, que na verdade nós seguimos algumas redes que falam do futurismo e futuro do trabalho, e nós encontramos alguma dessas possíveis profissões. Não sabemos se serão realmente vigentes ou não, mas o futuro é incerto. A única coisa que sabemos é que nós precisamos mudar o nosso conceito de trabalho e nos conscientizarmos que profissões, ou melhor, carreiras ao longo de anos e anos, a mesma profissão, não cabe mais neste mundo VUCA de hoje. É isso, gatinho?
É isso aí. A estabilidade, né, uma carreira estável de longo prazo, é algo que já ficou no passado. O que a gente observa hoje em dia são pessoas que têm aptidões e que vão adaptando essas aptidões de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Veja, isso não quer dizer que você tenha que hoje largar o que você está fazendo ou buscar uma coisa completamente nova. Você pode continuar exercendo sua atividade normalmente, principalmente se é algo que lhe dá prazer, que você gosta, mas você tem que ficar com o radar muito ligado, muito atento a tudo, porque as profissões estão ficando obsoletas e substituídas cada vez mais pela inteligência artificial. Principalmente as profissões que envolvem operações repetitivas, operações manuais, porque a tendência é que elas sejam substituídas por máquinas, por inteligência artificial, por robôs, etc. Então, o que a gente observa é que essas profissões, algumas dessas que a gente citou, cada vez mais o peso, a sensibilidade de ser humano vai ficar mais proeminente. Ou seja, a questão da empatia, da criatividade, do sentimento, da motivação, do entendimento do todo, da visão holística, tudo isso vai fazer a diferença. Então, procurar, se você quer se aprimorar profissionalmente, mais do que buscar conhecimentos técnicos, específicos, racionais, a gente tem que voltar às nossas raízes, né? Voltar a ser humano. O Murilo Gann fala bastante isso, né? Que o diferencial do futuro é que...
O maior desafio do ser humano no futuro é ser humano, né? E, na verdade, o diferencial. E aí a gente vê que cada vez mais a gente tem que substituir os hard skills pelos soft skills, né? E acho que principalmente na questão da educação, né, amor? Exato. Das escolas. Porque como é que a gente consegue preparar jovens para esse mercado incerto de profissões que ainda não sabemos quais serão, sem trabalhar essa questão, né, do sentimento, da empatia, da inteligência emocional, né, do trabalho em grupo, da solidariedade, da generosidade. Então, essa base humana é o que a gente precisa, cada vez mais está sendo mostrado que a gente precisa focar mais na parte humana. Porque a tecnologia está aí, avançadíssima, né, profissões sendo substituídas, robotizadas, mas também tenhamos a consciência de que a tecnologia precisa de nós, né? De nós humanos, né? Então não vamos deixar de existir, que assim seja. Mas que a gente precisa realmente ter essa consciência de voltarmos às origens, como o Denis falou, né? E acho que retornar ao coração, né? Talvez... Exato. Tentar sair um pouco da mente, né?
Do racional.
E mergulhar um pouco mais no coração. Ou melhor, ter um equilíbrio emocional, né? Tanto mental e emocional.
A gente costuma perceber, ouvindo profissionais de recursos humanos, que é muito difícil fechar vagas, principalmente para cargos mais altos, mais elevados, que exigem um certo conhecimento técnico, mas também um conhecimento mais humanizado, mais estratégico, né? Eu acho que isso não é nem uma questão de falha das pessoas ou das escolas. Isso é mais reflexo da transição na qual nós estamos vivendo e que as pessoas ainda não conseguem compreender exatamente o que se passa, né? Lógico que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, digamos assim, as escolas, as faculdades, as próprias pessoas, as famílias, os pais e as empresas também. Mas a gente tem que levar em consideração que no mundo VUCA, né, amor, conforme você falou, que é esse mundo complexo, ambíguo, volátil, incerto que a gente vive, ou seja, que na verdade a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, que realmente não dá para achar pessoas totalmente preparadas, 100% adequadas a este novo mundo, né? Então isso vai ter que ser formado aos poucos e as pessoas têm que se conscientizar disso. Acho que a nova geração já tem essa pegada, isso já vem no DNA deles, mas a gente que é um pouco mais old school, um pouco mais sênior, a gente não tem, e daí a gente precisa pegar essa característica, que é buscar a educação sob demanda. É, até tem uma pesquisa da Pearson, né, que saiu recentemente, que mostra que a tendência do self-education, né, que a pessoa pegar a educação, aquilo que ela quer aprender na internet, em cursos rápidos, para ir formando o próprio currículo dela. E que boa parte dos jovens, hoje em dia, não vem a necessidade de fazer uma educação superior, né? Porque educação superior você fica ali 4 anos, batalhando, estudando, aprendendo, e quando vai para o mercado de trabalho, isso tudo já está defasado, né? Então, acho que realmente é difícil encontrar esse profissional hoje em dia, com a exigência que o mercado tem, né? Que seja uma pessoa com uma certa idade, com bagagem, com conhecimento técnico, com estratégia, e que também tenha soft skills mais apurada. Porque as pessoas mais velhas ainda não perceberam isso, que elas precisam aprimorar esse lado mais humano, digamos assim.
É, e a gente vê isso muito claro nos jovens, né? Os jovens já estão, como você falou, amor, com um DNA mais apurado nesse sentido. E a gente tem essa dificuldade de entendê-los. É só você parar e ver os estagiários nas empresas, né? Eles vão uma semana, às vezes vão até um dia e somem do mapa. Porque eles querem mais, né? Esse mercado competitivo para eles não apetece mais. O que eles querem realmente é trabalhar o compartilhamento, né? A criatividade. Então, essa criatividade que precisa ser explorada.
Liberdade para criar sem ser punido, né?
É, sem ser punido, até porque a gente consegue criar quando a gente vai errando, a gente vai fazendo e vai adaptando e vai melhorando. Então, essas possibilidades é que os jovens estão buscando e não estão encontrando nas organizações. Então, tanto organizações, escolas, toda a sociedade precisa ter essa conscientização que mudou, que está mudando e é muito rápido. Né? A mudança aí é tão forte que às vezes a gente se pergunta, opa, e agora, para onde eu vou? Né? Então, ter essa consciência, voltar um pouco mais para os sentimentos, tentar entender aí quais são as suas aptidões, né? Quais são as suas
habilidades,
qual é o campo que você é mais criativo, trazer de volta, buscar o que tem de melhor nesse sentido, porque cada um tem aí a sua criatividade que certamente foi bloqueada, né, nesse formato que a gente tem de educação prussiana, que não atende mais, é outra coisa que a gente fala muito sempre da educação, e cada vez mais, até falando das profissões do futuro, se a gente não olhar para a educação base e trazer para as crianças a exploração dessa criatividade que elas já trazem com elas, a tendência é a gente ficar um pouco mais perdido, né?
E aproveitando um pouco isso que você estava falando, amor, esse livro que é muito conhecido, né, do Homo Deus, que é o mesmo autor do Sapiens, que ele fala que a tendência é que a gente tenha, no futuro muito próximo, uma nova casta de pessoas, das pessoas... Eu não lembro exatamente qual o termo que ele usa, mas é alguma coisa como o termo inúteis, pessoas desocupadas, aquelas que não vão conseguir se moldar no novo mercado de trabalho. Acho que principalmente as pessoas que estão nessa entre-safra. Não acho que os jovens terão esse problema, mas quem está aí hoje na faixa dos seus quase 30 anos, que não se tocou desse fenômeno, vai sofrer muito no futuro, né? No futuro próximo, inclusive. E se tem gente que ainda alimenta a esperança de ter uma profissão na carteira de trabalho, um 13º, com estabilidade, etc., eu tenho uma péssima notícia para te dar. Pode tirar o cavalinho da chuva. Veja, esse fenômeno que as pessoas acompanham, né, do nível de desemprego, são 13 milhões, 14 milhões, não sei exatamente o número, de desempregados no Brasil, e ficam conferindo para ver se vai aumentar ou diminuir, a tendência é que aumente, porque as pessoas estão considerando desempregados aqueles que não têm um emprego formal. E o emprego formal, registrado tudo direitinho, tem se mostrado cada vez mais inviável, né? Para a empresa é muito caro, né, para o governo é muito caro, acaba sendo um investimento que muitas vezes não se paga. E daí a empresa tem que fazer alguns cambalachos, não paga determinado imposto, paga por fora, daí faz PJ, enfim. Quem trabalha no Brasil sabe mais ou menos como é que funciona. Tem gente que recebe parte na carteira, parte por nota, é uma verdadeira confusão. Tudo para tentar sobreviver em meio a esse caos. Mas esqueça carteira de trabalho, esqueça estabilidade. O que, que você tem que ter em mente hoje em dia? Que você vai criar a sua profissão, você vai
explorar o seu lado empreendedor.
Né? Exato. E que você vai ter que explorar muitas habilidades. E veja, para que ter só uma profissão? Né? Por que ter uma carreira de uma só vez? Você pode ter simultaneamente várias carreiras. Você pode ser palestrante, empresário, cantor, matemático, professor, pode ser costureiro, pode ser maquiador, você pode ser várias coisas simultaneamente e ganhar um pouco de dinheiro em cada área, né? Então essa crise que nós estamos vivenciando, que não é exclusividade do Brasil, ela se mostra ter um alcance mundial, ela tem um lado positivo, né? Em vez de você se perguntar por que nós estamos passando por isso, se pergunte para que nós estamos passando por isso. Nós estamos passando por isso para entender que é necessário a gente se adaptar, né? E já que nós somos sapiens, que sobrevive porque tem essa capacidade de se adaptar, de compartilhar, de ajudar o próximo, é isso que a gente vai ter que resgatar, né? Então a gente vai ter que se adaptar para sobreviver e melhorar o padrão de vida. E também, até mudar uma certa chavinha do seguinte, qual vai ser o seu padrão de felicidade ou padrão de realização? É realmente ter carro, ter casa, ter muita grana, ter grana guardada no banco e tal? É isso mesmo? O que a gente tem visto é que a gente consegue viver com menos, né? E que para ter um sinônimo de realização pessoal, de ser uma pessoa bem-sucedida, quantidade de carros talvez não queira dizer muita coisa. Então, o que nós estamos vendo são pessoas que estão conseguindo rever algum desses conceitos, né, de não ter necessidade de você trabalhar numa carreira só, infeliz, 14, 16 horas por dia, sem final de semana, não tendo convívio com a família e com os amigos, se matando só para acumular dinheiro, para daí poder...
Que muitas vezes não acumula nada, né, amor? Vamos combinar. Que trabalha, se mata de trabalhar e, na realidade, não consegue usufruir, né, do pouco que ganha, porque vive integralmente o tempo todo trabalhando. E acho que repensar realmente todos esses modelos, né, esses padrões, né? Agora chegou o momento da gente virar a chave e pensar de forma diferente.
E para formar esses profissionais, né, não basta apenas a faculdade. A gente já viu que os jovens têm se mostrado cada vez menos interessados em fazer um curso superior. Então, a gente tem que buscar na origem. A gente sempre fala aqui sobre educação disruptiva, a importância de mudar a conceituação, os paradigmas da educação infantil. E isso é fato. Veja, somente com as crianças entendendo como que elas podem ser úteis à sociedade, ao mercado, é que elas vão chegar lá na frente, quando já estiverem um pouco mais maduras, que elas vão começar a trabalhar até de uma forma inconsciente, né? Acho que é legal a gente colocar esse conceito de empreendedorismo para crianças logo na primeira idade. Porque se ela realmente abraçar aquilo que ela gosta de fazer e ter a liberdade de poder tirar o seu sustento fazendo trabalhos, pequenos trabalhos individuais, mas que ela consegue, né, somando esses pequenos trabalhos individuais, ela consegue ter uma receita recorrente, né, isso vai fazer com que ela trabalhe sem perceber. Ela vai gostar tanto daquilo que ela faz, isso já foi incutido lá no começo, né, mas tendo também uma imersão na questão do autoconhecimento, de meditação, de yoga, de inteligência emocional.
De muita conversa, muito diálogo.
Muita conversa, muito diálogo com os colegas, com as pessoas mais velhas, com o professor, com os professores, com os pais. Que isso vai fazer com que ela chegue numa idade mais adulta, quando ela estiver mais madura, que ela comece a trabalhar mesmo sem sentir. Né? Não vai ser um fardo, não vai ser algo assim que ela fala e pensa, poxa, agora eu estou trabalhando, né? Agora eu consegui meu primeiro emprego, agora é para valer, agora eu sou um adulto. Né? O que a gente percebe e acredita é que cada vez mais as pessoas vão começar a trabalhar até antes dos 18 anos, né? Mas por iniciativa própria, porque ela quer, porque ela gosta, e vai começar a tirar o seu sustento de uma forma muito natural, sem ser aquela coisa de, nossa, agora eu sou alguém, agora eu tenho um emprego com carteira assinada. Né? Que não quer dizer absolutamente nada, quer dizer que você trabalha para alguém. Uma carteira assinada só diz isso, que você é submisso a alguém, né? Que você dedica, você troca suas horas de trabalho para uma empresa. Né? Na verdade, uma carteira de trabalho diz isso. Tá? E a partir do momento que você trabalha por conta própria e oferece para vários clientes, você não tem... As pessoas dizem, ah, mas quando você trabalha para vários clientes, quer dizer que você tem vários patrões. Veja, mas se você estiver insatisfeito com algum dos seus clientes, com algum dos seus patrões, você pode demiti-lo, né? E mesmo assim você vai conseguir manter a sua receita. Quando você tem vários patrões, a vantagem é essa. Se você briga com o seu único patrão, você perde a sua receita. Né? Então, essa questão de você se achar alguém por ter um emprego deve ser algo cada vez menos difundido. As pessoas não vão ter assim, essa percepção de que eu preciso ter um emprego para ser alguém, eu preciso ter um trabalho remunerado em carteira. Né? O que a gente viu é que vão surgir várias profissões, como a gente brincou aqui, de arquiteto de águas. Ah, mas só fazendo um adendo, que é importante. Todas as profissões que a gente citou aqui têm um fundamento por trás. Tem pesquisa, tem dados.
Sim.
Que dizem conta, que dão conta, que são profissões que já estão sendo formatadas. Né? Em alguns casos já existem e outras têm grande tendência a desistir. Não é um chute. Tem pesquisas por trás dando lastro para essas profissões, né? Então...
E só voltando um pouquinho aqui, amor, na sua fala de trazer essa formação, né, de essa exploração da criatividade, do empreendedorismo na infância, o que eu quero trazer também é que trabalhar os sentimentos, trabalhar o autoconhecimento, quanto mais cedo, melhor, porque também tem outro lado, tem um lado que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quais serão as profissões e a gente não sabe quais serão as dores das pessoas, que as pessoas vão sentir, né? Principalmente quem já está na faixa etária mais avançada, quais serão as dores que elas vão sentir ao se deparar de que as profissões que elas atuam hoje não existem mais. Então, cada vez mais, voltar para os sentimentos, voltar para o autoconhecimento, voltar para o ser humano é fundamental nesse momento de transição. Porque se você tem um equilíbrio emocional, quando chegar nesse momento de você se deparar, putz, não tem mais, aquilo que eu faço não existe mais. Né? Você vai estar mais equilibrado e mais preparado para explorar o seu lado empreendedor, o seu lado criativo e buscar uma dessas novas profissões, né? Qual ali interessa mais, qual te apetece mais. Fechou?
Perfeito, maravilha. Gostei muito desse tema, amor. Foi divertido, acho que a gente aprendeu bastante.
E tem mais sobre esse tema, né, amor? Dia 26 de novembro, aguardem, logo iremos liberar o link para as inscrições. Dia 26 de novembro, das 14 às 17 horas, no espaço do Inova Brado Bradesco, faremos mais um evento com esse tema, Profissões do Futuro, e teremos grandes especialistas no assunto para conversar conosco.
Olha, um deles, não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas um deles é um dos maiores nomes do marketing nacional e, quiçá, mundial. Cara, olha, é o... Uhul. O cara faz um barulho danado, vocês vão ver. E a gente ainda estamos fechando aí os últimos convidados, os últimos palestrantes, mas, como a Pri falou, dia 26 de novembro, no Inova Bra, a gente vai fazer o evento sobre profissões do futuro, né? Como ser humano, né, vai ser o diferencial nas profissões do futuro no nosso mundo VUCA, né, no nosso mundo em beta permanente, cuja única certeza é a mudança. Então, se você não sabe que profissão seguir, fica atento, siga. A gente tem algumas sugestões, né? Tem o Futurismo, que é um canal muito interessante que você pode seguir, Instagram, e tem outras redes sociais também.
Futuro das Coisas dá dicas de profissões inovadoras, assim, super, super novas, futuristas, enfim, recomendo seguir. Para quem tem interesse, o Instagram do Futuro das Coisas.
Tem a Rosa Alegria também,
Rosa,
né?
Rosa Alegria também, futurista. Tem a Lala.
Isso.
E, enfim, tem uma série de profissionais especializados em tendências, né, das profissões do futuro. Vale a pena pesquisar e vale a pena seguir.
É, daí você fica por dentro das novas profissões, fica antenado e, se de repente der vontade de mudar de carreira, fica aí o convite para você estudar essas possibilidades. E lembre-se, não é necessário ter apenas uma carreira ao longo da sua vida. Tenha várias, seja feliz e vamos às...
Dicas aleatórias.
Chegamos agora à parte mais gostosa do programa. As dicas aleatórias. Meu amor, que dica você preparou pra gente?
Eu preparei uma dica de um passeio muito legal, um passeio cultural, gastronômico, e ainda você vai conhecer um pouquinho da história do Centro Histórico de São Paulo. Farol Santander. Para quem ainda não visitou, vale muito a pena visitar esse prédio onde ficava localizado o antigo Banespa, e já foi considerado um dos prédios mais altos de São Paulo, um prédio lindíssimo. E vale muito a pena você subir, né, até o 26º andar, tomar um cafezinho no Suplicy, ou até mesmo almoçar. Tem restaurantes, tem várias exposições em vários andares. Você chegando lá, todos os colaboradores vão te ajudar nas orientações das exposições. Tem também os andares onde eles estão deixando em exposição toda a parte antiga do prédio onde ficava, onde passaram os antigos presidentes do Banespa. Aliás, eu fiquei chocada com a decoração claustrofóbica daqui.
Tudo em madeira,
tudo,
né?
Tudo em madeira, aquelas pesadas. Madeiras fechadas, né? Bem, bem antigas, bem rústicas.
Tinha cor, né?
Que eu não sei ali se dava para passar algum vento, né? Tudo muito fechado, aquela mesa gigantesca.
Tapete,
que,
né?
Sei lá, deve pesar toneladas. Mesas, eu falei, jamais eu me imagino participando de uma reunião naquela sala claustrofóbica. Mas, gente, vale muito a pena visitar. É um passeio super legal, cultural. E dá para você conhecer ali um pouquinho da história do Banespa. E ainda tem a oportunidade de ver várias exposições bacanas que mudam constantemente. E nós fizemos agora a visita no último domingo e foi muito legal. Tinha exposição de máscaras. Que mais, amor?
Tinha também a exposição, né, do acervo do Banespa. E, periodicamente, eles vão mudando as atrações que tem lá. São vários andares. Você pode ir descendo pelas próprias escadas, né? E é bem gostoso você passar uma tarde lá.
É isso aí. Obrigada pelo complemento. Eu sou maluca mesmo, eu esqueço das coisas. Amor, e qual é a tua dica de hoje?
Minha dica de hoje é a prova que ainda não tenho maturidade para ficar longe dos desenhos, né? Eu gosto muito de desenho animado e especialmente do Toy Story, né? Que eu acompanho desde o...
Ele que escolhe os desenhos para o Pedro.
Exatamente. Eu fico tentando convencê-lo a assistir os desenhos que eu quero ver, né? E o mais recente que a gente viu foi o Toy Story 4, né? Eu acompanho desde o primeiro, né? O primeiro assistido no cinema ainda. E o Toy Story 4 a gente viu, acabou vendo aqui pelo sistema de streaming, né? E história, para variar, muito bem feita. Os personagens excelentes, a história, o enredo. Tem aí uma questão do protagonismo feminino aparecendo, né? Uma mudança aí de paradigmas, né? Se a gente for considerar do primeiro Toy Story até o quarto, mas que envolve muito essa relação de afeto, de emoção, logicamente que demonstrado pela criança com os seus brinquedos, mas que tem um afeto que transcende, né? Transcende essa questão da criança e seus brinquedos. Está em tudo, né? A questão do desapego, a mudanças de fase na vida, a prioridades, né? E a gente tem aí uma... Não vou dar spoiler, né? Mas o Woody, né? Que é o personagem principal, é o cowboy, ele passa aí por uma transformação radical, né? Ele é posto à prova e tem que repensar, né, os seus conceitos, as suas crenças. E é muito interessante ver isso, porque cada um acaba se vendo refletido, né, no Woody, naquilo que ele está passando, né, e como que ele faz para vencer, né, esse desafio, ou melhor, para enfrentar esse desafio. Então é muito interessante, vale a pena você assistir, tenha filhos ou não, né, despertar essa criança que tem aí dentro de você. Toy Story 4, não sei se ainda está no cinema, né, mas você já encontra aí em alguns canais de streaming para alugar, né. Então fica aqui a minha dica, o Toy Story 4. É isso, meu amor?
É isso aí. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Pensar a 2.
Fique ligado que tem novidades quentinhas e gostosas daqui a pouquinho. Um beijo.